Recebemos do fulano tal em caráter de propina, pagamento por tráfico de influência internacional, intermediação de negócios. Não é isso que o recibo fala. Ele vai falar de uma doação. Você não vai abrir o livro caixa do Instituto Lula e vai estar lá lançado. Dinheiro a ser lavado. Não é assim que esses crimes do colarinho branco funcionam. Mas é muito ilustrativo que dessa vez tem uma prova documental forte.
Por isso que você falou de atos pregressos aí, de relações entre o ex-presidente Lula e o ditador.
É muito bonita essa frase. Olha, saiba eu com quem te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. É muito bom.
Falado. Vamos fechando o Morning Show de hoje aqui. É isso, agradecendo a participação do ouvinte aqui, que mandou perguntas pelo WhatsApp. Você que interagiu com a gente também pelo nosso Twitter, usando a hashtag Murilo Benício no Morning Show, que foi o nosso convidado, nosso bate-papo nessa manhã. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o prestígio e a audiência. Isso aí. Até amanhã. Cuidem-se.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. No carnê ou no cartão, sempre a menor prestação. Facilidade é nas Lojas 100. Ainda bem que
tudo que a gente sonhar.
E é melhor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Tem.
Lojas 100.
Lojas 100.
Sempre tem amor também.
Ainda bem que tem. Lojas 100.
Da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, 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 para você que está nos acompanhando, começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, para você que está aqui no AM 620, Jovem Pan News, a rede da informação, para você que também nos acompanha pela internet, no site da Pan, no aplicativo, pelas redes sociais, com imagens, afinal de contas, a Jovem Pan é rádio com imagem, você acompanha todos os detalhes do que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo, por aqui. O microfone da Jovem Pan, que há décadas leva informação de qualidade para você. E pela próxima meia hora, aqui no Ligado na Cidade, nós vamos levar informação, prestação de serviço, zeladoria, direito do consumidor, saúde, segurança e muito mais. Eu já conto com a sua participação, as nossas linhas estão liberadas, o telefone já está aqui, é o 2870-9707. Pode ligar e participar, nós estamos aqui com tudo preparado para você. 2870-9707 e o nosso WhatsApp da Pan, que é o 931-17-0620. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro de 2018. Eu conto com a sua participação, você aqui da região metropolitana de São Paulo e de todo o Brasil, e muita gente que pela internet, claro, ouve a Jovem Pan ao redor do mundo. Venha conosco, eu sou Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema.
Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da Pan, 931-17-0620. 931-17-0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 28709707. Interaja também pelo Twitter, arroba Portal Jovem Pan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. Ligado na Cidade.
Tá acompanhando a gente pelo YouTube, tá assistindo aí no televisor, tá a sua casa, não se esqueça, inscreva-se no canal da Jovem Pan News e saiba de tudo antes, né? Você tem aqui conteúdo totalmente gratuito, de qualidade, ao longo de todo o dia. São mais de 12 horas de programação ao vivo, em vídeo, nessa era da transformação digital que nós estamos vivendo, tá certo? Ative o sininho de notificações para que cada vez que um programa esteja começando ou um novo conteúdo seja colocado, você receba no seu e-mail, no seu smartphone, enfim. Você não perca nenhum detalhe da rádio que você gosta de acompanhar, que é a Jovem Pan. 11 horas e 35 minutos, nós já temos um chamado ao vivo direto da Marginal do Rio Pinheiro, justamente no ponto onde a ponte, né, acabou cedendo ali na região do Jaguaré. O acesso, inclusive, que dá para esse espaço para quem vem da zona sul de São Paulo. E quem está acompanhando desde o início desse caso, que foi no feriado, né, da Proclamação da República, é o repórter Tiago Muniz, que volta a falar de lá ao vivo conosco. Olá, Tiago, muito bom dia a você. Como é que está a situação? Parece que o prefeito passou por aí numa nova etapa de vistoria. Temos novidades, enfim?
Temos sim, Fernando, mas elas vão ficar concentradas no fim de semana. Ao longo dos próximos dias, hoje, quarta, quinta, sexta, continuam testes e adequações aos equipamentos que já estão aqui no viaduto. Agora, a partir do sábado, começa uma nova fase de teste, só que essa mais importante, que é efetivamente o teste do levantamento da estrutura. E isso deve começar no sábado. De acordo com a prefeitura, essa fase de macaqueamento, ela é necessária para saber qual é a obra de engenharia necessária para fazer o reparo efetivo e também qual é o prazo. Então, antes que você me pergunte, nós não saímos daqui ainda, nem com o método construtivo para a reparação e nem com o prazo para isso. Mas sabemos que a partir do sábado começa o teste de levantamento da estrutura. E como isso vai ser feito? A prefeitura vai colocar 6 macacos hidráulicos em linha, embaixo da estrutura do viaduto que cedeu. E esses 6 macacos serão acionados simultaneamente. Eles vão subir ao mesmo tempo, 1 centímetro por vez. A cada centímetro que for levantado, a prefeitura vai fazer a observação, saber se a estrutura está íntegra, se não tem nenhum problema, e aí, aos poucos, continuar levantando a estrutura. Esses testes devem durar ao longo de todo sábado e talvez invadir a madrugada. E, enquanto esses testes acontecerem, a circulação de trens da linha Nova Esmeralda da CPTM entre as estações Vila Lobos, Jaguaré e Cidade Universitária vai ficar suspensa. Então, Operação Paese ao longo de todo o sábado, segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Ali. Isso já foi conversado com o governo do estado, com a CPTM. Então, Paese ativado no sábado entre Vila Lobos, Jaguaré e Cidade Universitária. Tudo isso para que nós não tenhamos nenhuma trepidação, nenhum risco, para que os testes possam correr de maneira tranquila. Outra mudança importante que pode acontecer no fim de semana: o secretário municipal de transportes espera liberar novos trechos da pista expressa da Marginal do Pinheiros para circulação. Esteve presente aqui na vistoria também o João Otaviano Machado Neto. Ele afirmou que, se tudo der certo, se o clima colaborar, se as obras puderem andar, as obras de liberações de acesso, apenas o trecho mais próximo ao viaduto deve ficar fechado. Então nós teríamos 15 quilômetros de via aberta pela pista expressa, somente o trecho mais próximo do viaduto fechado. Como você bem disse, Fernando, o prefeito Bruno Covas esteve aqui, ele acompanhou os secretários nessa vistoria e, questionado pelos jornalistas, ele se defendeu de um inquérito aberto pelo Ministério Público, no qual o órgão vai investigar o uso das verbas de manutenção de pontes e viadutos da cidade. O inquérito do MP apura por que a prefeitura teria usado apenas 5% do orçamento reservado para conservação e manutenção de pontes e viadutos. O promotor Marcelo Milani vai investigar um possível desrespeito ao princípio da eficiência e afronta a lei de improbidade administrativa. Questionado pelos jornalistas, Bruno Covas disse que não se pode responsabilizar esta gestão municipal por problemas que já vêm de 40 anos. E até fez um certo desafio ao MP, disse que o MP teria que dar um duplo twist carpado para comprovar o que está dizendo, que não teria como sustentar os argumentos. Enfim, a prefeitura, o prefeito disse que se colocará à disposição do MP, mas desafiou também o Ministério Público na afirmação que deu na manhã de hoje. Da Zona Oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios, Fernando, e antes da gente voltar, eu apenas vou pedir para quem nos acompanha por imagens, para o nosso cinegrafista João Pedro Montans, mostrar o trânsito rapidamente. Nós tivemos hoje um trânsito acima da média para o dia e para o horário, batendo na casa dos 140 quilômetros de lentidão, e esse é um cenário mais parecido com o que nós tínhamos na semana passada. Ontem nós observamos um alívio no trânsito, batendo na casa dos 66 quilômetros, bem abaixo da média para o dia e para o horário, mas hoje um panorama complicado de novo e provavelmente esse será o padrão. Vamos ver se amanhã nós vamos ter essa lentidão acima da média, aproximadamente 20% acima do que a prefeitura espera de trânsito para um dia normal. Agora sim, nós voltamos aos estúdios, Fernando.
Pois é, Thiago, daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação do trânsito aqui da capital, mas eu já digo que o congestionamento, né, as filas de trânsito nesse momento, segundo a CET, já chegam a 100 quilômetros aqui na capital. Dia difícil para o motorista. Vamos continuar, obviamente, acompanhando a situação da Marginal do Rio Pinheiros, essa etapa, né, que vai ser feita aí nos próximos dias e, claro, sempre com o brilhantismo da cobertura do Thiago Muniz e das equipes de reportagem da Jovem Pan no local. Vamos continuar falando de mobilidade, 11 horas e 41 minutos, porque o uso de bicicleta como meio de transporte aumentou em São Paulo depois da queda do viaduto da Marginal Pinheiros ali na Zona Oeste, provocar uma série de interdições no trânsito da cidade. A prefeitura acertou a ampliação do serviço de compartilhamento de bikes com as empresas responsáveis. A área de atuação vai passar de 40 quilômetros quadrados para 100. As empresas de compartilhamento e aluguel de bicicletas sentiram a elevação da procura e afirmam que aumentaram a quantidade disponível para os consumidores. Foram colocadas nas ruas mais de 1.500 unidades. A média diária de viagens registradas pelo contador de bicicletas da Faria Lima, localizado na altura da estação do metrô, era de 4.655 antes do incidente. O número chegou a 8.054, caramba, quase dobrou, depois que as pessoas sentiram o reflexo das interdições provocadas pelas obras de recuperação da estrutura. Na Zona Sul, a procura pelo modal é mais concentrada na região da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Vamos dar as informações, portanto, do trânsito da cidade de São Paulo. Como eu informei nesse momento, são 100 quilômetros redondos de trânsito congestionado pela capital paulista, segundo informações da CET. A pior parte está concentrada na região sul da cidade, com 29 quilômetros, seguido da Zona Oeste, com 22 quilômetros de lentidão. Agora temos algumas informações do trânsito na capital. Você que acompanha aqui o nosso Ligado na Cidade, tem novidade, inclusive, para quem é taxista, né? Agora os táxis podem circular sem passageiro nas faixas exclusivas de ônibus e qualquer dia e horário da semana, né? Antes somente com o táxi em uso, né, com o passageiro, agora sem passageiro, os praças também podem usar as faixas exclusivas de ônibus em qualquer dia e horário da semana. Nos demais corredores de ônibus, permanece a regra. táxi pode circular sem passageiro só de segunda a sexta, das 8 da noite às 6 da manhã, e aos sábados, domingos e feriados, no período integral do horário, tá certo? Então, fique atento em relação a isso, você taxista que está nos ouvindo agora no rádio do seu carro. Então, são três corredores exclusivos de ônibus da capital, por conta do viaduto que cedeu, que a Prefeitura de São Paulo está liberando a circulação de táxis sem passageiros. Em corredores exclusivos, são três, que é o Berrini, que passa pela Avenida Chucri Zaidan, Engenheiro Luiz Carlos Berrini e Rua Funchal, nos dois sentidos. Também no corredor da Santo Amaro, 9 de Julho Centro, na Avenida 9 de Julho, São Gabriel, Avenida Santo Amaro, nos dois sentidos, incluindo o viaduto Dr. Plínio de Queiroz e os túneis 9 de Julho e São Gabriel. E também o corredor Campo Limpo Rebouças Centro, que passa pela Professor Francisco Morato, a Ponte Eusébio Matoso, a Avenida Eusébio Matoso e a Rebouças até a Consolação, também nos dois sentidos. Nesses corredores está permitido que o táxi circule sem passageiro por conta desse eixo de interdição sofrido pela marginal do Rio Pinheiros, né? Então, você fique atento em relação a isso, você que é praça, você que está passando pelos locais, porque tem alguma dificuldade, mas a prefeitura está trabalhando para melhorar essa situação. 11 horas e 45 minutos, estamos ao vivo aqui na Rede Jovem Pan, a rede da informação, a M620. Tem gente para falar conosco pelo telefone, as linhas já estão liberadas aqui, 2870-9707. Alô?
Alô, bom dia.
Oi, bom dia, quem fala?
Euclides.
Oi, Euclides, prazer em falar com você.
Prazer é meu e parabéns aí pelo seu programa, pela excelência do seu programa.
Muito obrigado, é o resultado de um trabalho de muita gente que está aqui imbuída em fazer essa diferença mesmo pelas ondas do rádio e também pelas imagens da internet. Muito obrigado, Euclides. Você fala de onde?
Eu falo aqui da freguesia.
Freguesia do Ozo, na Norte de São Paulo.
Isso.
Diga lá, o que a gente pode colaborar?
O que está acontecendo, Fernando, desde sábado, eu estou sem imagem e áudio na minha TV a cabo da Vivo.
Uhum.
E eu pensei até que muitas vezes sai fora do ar por causa do tempo, né? Deve ser algum probleminha, tudo bem, porque é recorrente quase isso, né?
Sim.
Só que no domingo permaneceu todos os canais sem imagem, sem som. Eu entrei em contato com a Vivo na parte da tarde, eu relatei o ocorrido, a atendente pede para gente fazer alguns procedimentos, né?
Uhum.
Desconectar, reconectar, tirar o cartão, essas coisas, né? O meu é super HD, né?
Uhum.
E nada, então eu estaria mandando um técnico que viria ontem na sua residência. Só que o técnico não compareceu.
Nada também.
Aí era umas 6h30, eu voltei a ligar, né? Só que, para minha surpresa, tinha uma mensagem gravada dizendo que havia instabilidade de imagem e áudio em todos os canais e que eles já estavam trabalhando para uma breve regularização. Exatamente isso que eu falei. Aí hoje, novamente, liguei para lá, a mesma coisa. Então, não é falado qual o prazo, o que está acontecendo, simplesmente saiu fora do ar.
Absolutamente nada. Isso então vem se arrastando desde...
Isso, desde sábado.
Desde
Só
sábado.
Que a mensagem foi postada a partir de ontem.
De ontem.
E domingo, quando eu liguei à tarde, eu falei, você tem que passar por 150 procedimentos para chegar na pessoa, né? E aí eu consegui falar com a pessoa e ela falou, então ontem... Como não veio o técnico, eu soube dessa mensagem na hora que eu fui tentar ligar novamente.
Uhum.
Então já tinha essa mensagem gravada e hoje também você diz que a 10615, a mensagem está gravada. Se você quiser alguma outra coisa, eles vão dando os procedimentos, né?
Sim, sem dúvida.
Então eu acho interessante isso porque não veio o técnico, eles pegam seus telefones, não entraram em contato, dizendo, olha, não mandaremos técnico, que o problema não é aí do seu aparelho, o problema é geral.
Pois
então
é.
Fica bem assim, fica no ar, né?
Falta um pouco mais de efetividade em relação a isso, sobretudo na questão da resolução do seu problema. Euclides, eu vou pedir que você fale com a nossa equipe de produção, né?
Uhum.
Eu não tenho dúvida de que é uma questão de comunicação e nós vamos, de fato, ajudar da melhor maneira. Peço que você fale com a nossa equipe para passar os seus dados, número de cliente, enfim, para a gente verificar o que aconteceu. Eu agradeço a confiança no nosso trabalho aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. 11 horas e 48 minutos. Antes de eu seguir aqui no nosso roteiro, chega pelo nosso Facebook aqui uma informação da Lourdes Novello, Ela diz que de que adianta ter bicicletas para alugar se elas estão proibidas onde eu moro. A filha dela estuda na USP e sempre via com a Yellow até em casa na Vila Jaguar. Agora tem que deixar na Vila Leopoldina e pegar o ônibus lotado ou vir a pé. Então, pessoal da Yellow, vamos ampliar isso aí, né? Vamos ampliar o uso das bicicletas. Acho que isso, essa questão, Lourdes, já deve ser impactada já. Né? Já deve ser impactado em breve por conta disso. O trabalho que a Yellow faz é muito bacana, né? Tem patinetes também e as bicicletas. A gente espera que isso seja ampliado, sem dúvida, né? Porque a gente possa usufruir melhor desse tipo de ação, tá certo? Obrigado pela participação, a Lourdes e todo mundo que está aqui no chat do Facebook em todo o Brasil, que eu estou lendo aqui, todo mundo acompanhando a gente. Bom, temos um caso resolvido aqui. Na semana passada, a gente recebeu uma reclamação de uma árvore que estava muito inclinada na altura do número 20 da Rua Nigéria, região da Vila Nova Conceição. A gente entrou em contato com a Regional de Pinheiros, que já realizou o serviço de poda no local. Portanto, sabe o que isso significa? Se você acompanha a gente aqui todos os dias, você sabe. Isso aqui é caso resolvido. Pode soltar o carimbo, Johnny Wilson, vamos lá.
Resolvido.
Muito bem, isso aqui significa caso resolvido. 11 horas e 49, quase 50 minutos. Vamos falar de mobilidade novamente no nosso programa, porque ontem, quem usa o transporte público teve muita dor de cabeça para ir embora para casa. Final da tarde, uma pane elétrica paralisou a linha 2 verde do metrô. Quem conta os detalhes para a gente é Afonso Marangoni.
Em pleno horário de pico, as estações da linha 2 verde do metrô de São Paulo ficaram fechadas por cerca de uma hora nesta segunda-feira devido a uma pane elétrica. Os trens não circularam nas 14 estações que ligam a Vila Madalena, na zona oeste da cidade, à região da Vila Prudente, na zona leste. O problema ocorreu por volta das 5 da tarde até cerca de 6h40. A entrada e o interior das estações ficaram lotadas e, quando o sistema foi restabelecido, longas filas se formaram. O engenheiro Turchi, que utiliza o metrô diariamente, afirma que panes como essa atrasam a chegada ao trabalho ou diminuem as horas de descanso.
E atrapalha bastante quando acontece, né? A gente chega atrasado no emprego, ou você não chega tarde para descanso.
Reflexos também foram sentidos nas linhas azul e vermelha do metrô, que operaram com velocidade reduzida. O eletricista Elson Souza soube do problema pela internet e preferiu fazer outro caminho para ir ao seu destino, mas mesmo assim chegou atrasado.
Eu sempre uso o metrô praticamente quase todo dia, aí eu subi da pane elétrica devido ao aplicativo e já precavi e fiz a alternativa antes de chegar na linha 2 verde, que eu não ia precisar utilizar ela hoje. A previsão era chegar 18h50 e chegar 19h30.
Na Avenida Paulista, que é cortada pela linha 2 verde, houve grande concentração de pedestres. Uma faixa da Rua da Consolação, sentido centro, chegou a ser fechada pela Companhia de Engenharia de Tráfego para auxiliar no fluxo das pessoas que saíam do trabalho. O sistema Paese, que é o plano de apoio que utiliza ônibus em situações como essa, chegou a ser acionado. Por volta das 8 da noite, o metrô informou que a situação já estava completamente normalizada. De acordo com a companhia, a paralisação ocorreu em função de uma queda de energia em uma subestação localizada na Barra Funda, que recebe a energia da Eletropaulo e distribui para as linhas.
Obrigado pela informação, Afonso Marangoni, 11 horas e 52 minutos. O assunto é segurança pública, porque o DEIC fez uma importante prisão ontem de um líder de uma quadrilha que assaltava condomínios na Zona Sul de São Paulo. Você sabe como é que era o nome, ô Vitor, do rapaz que foi preso? O líder da quadrilha que assaltava a residência de luxo é o Bebezão. Eu conto pra você. Operação do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, prendeu nesta segunda-feira um homem tido como líder do ataque a um condomínio residencial no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Trata-se de Wesley Alves Ferreira, o Bebezão, de 33 anos. O acusado foi detido na comunidade Paraisópolis, próximo ao local do crime. O fato aconteceu há cerca de 2 semanas e pelo menos 20 residências foram invadidas.
Nesta segunda-feira, os policiais da 4ª Delegacia Patrimônio conseguiram informações de onde Bebezão estaria e conseguiram prendê-lo. O delegado Fabiano Barbeiro conta que a organização é especializada e com cerca de 15 integrantes.
Utilizando-se de uniformes pretos, né? Querendo se assemelhar ao uniforme da Polícia Civil, inclusive armas de longas, né? Também fuzis e pistolas, enfim.
A suspeita da polícia é que 4 assaltos semelhantes tenham sido praticados pelo grupo nos últimos tempos na região do Morumbi e Vila Andrade. Com a prisão de Bebezão, foi possível chegar a parte dos objetos usados nos assaltos, sendo apreendidos diversos itens como um fuzil .556, revólver, pistola 9mm e um veículo com sirenes e luzes geralmente usadas em viaturas policiais. Vítimas de roubos recentes podem procurar o DEIC para efetuar o reconhecimento de objetos apreendidos, bem como do criminoso. As investigações prosseguem nas buscas de outros elementos da quadrilha.
É impressionante, recebi uma mensagem aqui hoje de manhã de uma ouvinte que viu a reportagem e falou assim: puxa, será que essa quadrilha foi a mesma que assaltou a residência dos meus pais há pouco tempo? Certamente pode ser. Então, o que tem que fazer? A pessoa tem que pegar ir até o DEIC, quem mora na região da Zona Sul, Morumbi, Vila Andrade, aquela região, tem condomínios. Foram vítimas, assalto à residência, a gente não pode deixar de denunciar. Então, a questão é justamente essa, é ir até a delegacia, fazer o reconhecimento para que a pena seja pesada em cima desses criminosos, que na hora de tocar o terror na casa dos outros é muito fácil, né? Mas na hora que é presa vira um bebezão, né? É um negócio complicado de se entender. Então, a gente quer a aplicação da pena, a gente quer que a justiça seja feita, nada além disso. Nada além disso, parabéns aos policiais do DEIC pela prisão do rapaz aí. E os outros, né, vocês ouviram na reportagem. É pelo menos umas 15 pessoas que se passam por policiais civis, botaram sirene no carro para se passar por policial civil e conseguir entrar nas residências com tranquilidade. É uma pena. É isso mesmo, é uma pena. Bom, vamos continuando aqui com o nosso Ligado na Cidade, falar do caso do Odair, vamos falar de direito do consumidor, porque o Odair, há mais de 20 dias, está com problema no seu telefone celular. Ele vem recebendo ligações sem identificação. As pessoas ligam e desligam. Quando tentam ligar novamente, eles não atendem. Segundo o Odair, ligam durante 12 horas por dia, uma média de 300 a 400 ligações de segunda a sábado. A situação é muito preocupante porque a esposa dele é acamada, usa um serviço de home care 24 horas e com isso a família necessita de contatos com médicos, enfermeiros e hospital diariamente. Fora outras alternativas que se tem um celular e o aparelho fica barrado porque o número fica na tela mesmo estando bloqueado. O Odair já reclamou no Procon, já reclamou na Anatel, já reclamou nas pequenas causas e dizem que quando o número não tem identificação ele não pode fazer nada. A situação é que ele vai reclamar no Vaticano daqui a pouco, né? Ele reclamou na Vivo, da qual a linha dele faz parte, e deram um prazo de 48 horas para diminuírem as chamadas e 30 dias para resolver totalmente. É uma situação perturbadora. É inacreditável, né? Nós vamos acompanhar esse caso, acionar a Vivo, andarmos juntos com você, Odair, para saber dos detalhes e trazer paz para o seu dia a dia e da sua família. 11h57, mais prestação de serviço no nosso Ligado na Cidade. Consumidores que estão com dívidas atrasadas vão poder renegociar diretamente com as empresas. O Natal está chegando, as pessoas querem fazer compras, mas não é para se endividar de novo também, né? Limpar o nome para tentar comprar com mais consciência, né? Ô, Vitor Moraes, conta pra gente.
Em setembro desse ano, mais de 61 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, de acordo com a Serasa Experian. Eles devem, ao todo, 274 bilhões de reais, com média de 4 dívidas por CPF. A maior concentração dos negativados tem entre 41 e 50 anos. Essas pessoas que estão com dívidas atrasadas ou que estão negativadas terão a oportunidade de renegociar seus débitos. Nessa terça-feira começa o Feirão Serasa Limpo Nome, que acontece no estacionamento do Shopping Itaquera. O evento vai por frente a frente quem está inadimplente com empresas de diversos segmentos, como bancos, empresas de energia elétrica, água e luz, além de empresas de telefonia. O horário de atendimento vai das 8 da manhã até as 6 da tarde e é necessário levar um documento com o número do CPF e uma foto.
Fique atento, tente regularizar a sua situação para reabilitar o crédito. É muito importante isso para ajudar a fomentar a economia. E, claro, nós também esperamos mais firmeza aí das ações do governo para sentir um cenário melhor, tá bom? 11 horas e 59 minutos, estamos encerrando esta edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. A gente volta amanhã com mais uma edição. Continue na nossa programação aqui, que tem sempre coisa muito boa para você. Até lá.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro...
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.